dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal desta segunda-feira, dia 26 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay e especialmente quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Marcos Colfal, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris do Enotas, Vinícius Guise, Carolina Vieira, Juliano Macron e o Samir da Converta Mais começou a apoiar recentemente. Também, né? Muito obrigado. Se você também quiser ajudar a manter aqui o Loop Matinal no ar a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E antes aqui da primeira notícia, deixa eu comentar que eu participei na semana passada do podcast do Mac Magazine, que é o Mac Magazine no ar, e deixei na descrição aqui o link se você quiser escutar. Eu fui convidado pelo pessoal do Mac Magazine para conversar sobre o evento que teve da Apple, né? Falar o que eu achei e escutar também o que o pessoal tinha achado. Então eu deixei aqui na descrição o link para o podcast do Mac Magazine e um outro link também, que é o do podcast Área de Transferência. Esse é o podcast semanal que eu faço com o Bruno Casemiro, com o Gustavo Faria também do Cocatec e com o Guilherme Rambo, né? Para falar aqui semanalmente sobre as notícias também da tecnologia. Então se você não conhece esse podcast, passa aqui na descrição do episódio e pega o link tanto para ele quanto também lá para minha participação no podcast do Mac Magazine. Já um último recado que eu quero dar também é que eu deixei aqui na descrição do episódio o link para o Instagram do Loop Matinal que eu tô começando a publicar umas coisas por lá. A ideia é pegar umas notícias que eu comento por aqui todo dia e publicar como post por lá, né? Para às vezes alguém achou uma notícia interessante, recomendar para alguém, por exemplo. Então se você quiser ajudar nessa missão, né, de mais gente descobrir o Loop Matinal, você pode seguir a conta do Loop Matinal no Instagram e recomendar para seus amigos aí também, se você quiser. Bom, vamos lá, né? Eu vou começar aqui a semana falando que parece que a Amazon tá pronta para expandir aquele sistema dela que ela tem de mercados inteligentes que não tem caixa. A pessoa pega lá o que ela quiser da prateleira e vai embora. Ela vem testando esse sistema em mercados pequenos, né? Tanto nos Estados Unidos quanto em Londres agora também, que ela abriu um, mas parece, né, que ela vai abrir um maior aí no estado de Connecticut. Na semana passada, a Bloomberg comentou que já nos próximos dias, a Amazon vai inaugurar um mercado bem grande, né, mercado completo lá no estado de Connecticut, e não só um mercadinho lá de bairro, por exemplo, com uma coisa ou outra que vai ficar à venda. E isso pode deixar, inclusive, né, se der certo essa ideia de abrir um mercadão sem frente de caixa, a Amazon próxima também de começar a oferecer isso como serviço, e não só lá para os mercados que ela tem. E enquanto isso, no mundo dos jogos, parece que finalmente, né, a Sony vai começar a liberar o gameplay a 1080p no PlayStation Now, vai para a limitação lá de 720p. Foi a própria Sony que confirmou isso no Twitter, né, falou que vai levar umas semanas ainda para aparecer para todo mundo no PlayStation Now esse acesso. Os países, claro, né, têm acesso ao PlayStation Now e finalmente, né, o pessoal vai poder parar de reclamar que a qualidade da imagem é um pouco pior em relação à concorrência. E agora o assunto é Spotify, que de acordo com o Wall Street Journal, está se preparando nessa semana ainda para anunciar um concorrente daquele sistema da Apple para a galera assinar diretamente lá os podcasts, né, e fazer o apoio, só que melhor, que parece que o Spotify não vai cobrar comissão. Na semana passada, a Apple anunciou a reformulação da plataforma dela de podcasts com sistema direto de apoio, né? O pessoal paga lá para os podcasts em troca de 15% ou 30% de comissão, né, como a Apple sempre faz, né, em pagamentos feitos por via da App Store. E aí, de acordo com o Wall Street Journal, a resposta do Spotify vai se anunciar uma coisa parecida e sem detalhe, por exemplo, se vai ter conteúdo exclusivo ou não, só que sem comissão também, né? Vai o dinheiro tudo lá para os podcasts. Essa decisão do Spotify pode ajudar, inclusive, os processos contra a Apple, né? Aquela parte toda de práticas anticompetitivas e tudo mais, porque não ficar com um pedaço do dinheiro. Eles podem falar que ele sim está apoiando o resto do mercado e agora é esperar, né, para ver os detalhes anunciados pelo próprio Spotify, que parece que vai ser nos próximos dias. E enquanto isso, no mundo da Tesla, ela vai ser investigada nos Estados Unidos por conta do acidente que aconteceu na semana passada, em que duas pessoas morreram, que estavam as duas no banco de trás e ninguém lá no banco do motorista com o piloto automático ligado. Esse é um caso complicado, porque a Tesla fala que tem sistemas de segurança, né, que impede que isso aconteça. Mas o Consumer Reports, por exemplo, falou que é bem fácil enganar o sistema da Tesla e deixar o carro dirigindo sozinho, né, sem ninguém lá no banco do motorista, e aconteceu nesse acidente aí, provavelmente por conta disso. Aí, como resultado desse acidente, um grupo de senadores, né, pediu para o equivalente a do Inatran dos Estados Unidos investigar a Tesla, investiga bastante o que aconteceu para sugerir as leis aí para regulamentar esse tipo de mercado. E caso você queira saber mais sobre isso, né, sobre o acidente, sobre a situação, também tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre mobilidade, só que falando do Brasil, o Cabify desistiu de operar aqui no país. A empresa falou que está apertando os cintos por conta da crise desse mercado de carros por aplicativo, né, por consequência aí da pandemia, e vai encerrar as operações por aqui a partir de 14 de junho. E ainda aqui sobre o Brasil, pintaram mais detalhes sobre a evolução do Pix. O Banco Central definiu que o Pix Cobranças, que é basicamente o boleto do Pix por meio de um QR Code, vai começar a valer a partir de 14 de maio, depois de vários adiamentos. E uma outra modalidade também, na chamada Pix Agendado, que é diferente do Pix Cobranças, vai começar a valer a partir de 1º de setembro. A diferença é que, resumindo bastante aqui, enquanto o Pix Cobrança pode partir, por exemplo, a partir de uma venda, né, a pessoa escaneia um QR Code e consegue agendar o pagamento com a data de vencimento. O Pix Agendado é só uma transferência agendada, claro, né, como o nome indica. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, né, na íntegra e o anúncio feito pelo Banco Central, tem link aqui na descrição. Agora, uma outra novidade também que está pintando aqui no Brasil sobre dinheiro é o Facebook Pay, que finalmente está disponível por aqui. Um detalhe importante é que nesse primeiro momento, pelo menos, né, ele está disponível só no aplicativo do Facebook, mas deve ser logo, que vai pintar nos aplicativos tipo Instagram e também no WhatsApp. Com o Facebook Pay dá para fazer transações direto lá por meio do aplicativo do Facebook, cadastrando um cartão que seja Visa ou seja Master, usando também a conta que a pessoa tem no PayPal. E caso você queira ver, né, como faz para configurar o pagamento aí no seu aplicativo do Facebook, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Facebook e sobre o Brasil, o Instituto de Defesa do Consumidor, conhecido como IDEC, quer convencer a justiça e o governo a impedirem o Facebook de reduzir a privacidade no WhatsApp e impedir também, né, de bloquear as contas lá do pessoal que não topar as novas regras de privacidade. O que acontece é que a partir do mês que vem, o Facebook vai começar a acessar diretamente os dados lá que eles coletam a partir de conversas do WhatsApp de pessoas com empresas, e isso, por sinal, já era para estar acontecendo, mas foi adiado, o começo, né, por conta da polêmica depois do anúncio. Então, agora que está chegando de novo essa mudança, o IDEC quer que o Facebook seja proibido aqui no Brasil de fazer de fato essa mudança, ou só proibido aí também, né, de bloquear as contas que não aceitarem os novos termos. Aí, ao contrário do que sempre acontece, né, dessa vez perguntado sobre isso, o Facebook falou que está à disposição para prestar esclarecimentos, que a gente deve saber, né, que isso não vai dar em nada aqui no Brasil. Bom, e já que eu tô falando sobre o WhatsApp, deixa eu comentar que tem mais um recurso lá que pintou na versão do beta deles para Android. Na sexta-feira eu comentei que finalmente, né, você vai conseguir escutar em breve os áudios do WhatsApp com até duas vezes lá a velocidade normal da reprodução. E aí agora o pessoal descobriu também que eles estão testando a possibilidade de você mandar uma foto ou um vídeo que só pode ser aberto uma vez só e depois some, que acontece hoje, por exemplo, lá também nas mensagens do Instagram. O pessoal do site WA Beta Info publicou um print dessa novidade que não tem previsão, né, do lançamento oficial, e caso você queira ver a interface para fazer esse tipo de configuração para foto ou para o vídeo sumir, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre redes sociais, a Snap divulgou o relatório fiscal do último trimestre e agradou os investidores da empresa. Ela falou que atingiu 280 milhões de usuários diários, crescimento de 22% na comparação ano sobre ano, e ainda comentou, né, que a maioria do pessoal que está usando Snapchat hoje em dia vem do Android. O faturamento dela aumentou 66% e o prejuízo de um ano para cá caiu de 306 milhões para 287 milhões e as ações subiram lá, coisa de 6% depois da divulgação do resultado. Agora, na contramão aí dessa divulgação positiva de resultados, ficou a Intel. Ela reportou uma queda no lucro e um crescimento nulo aí no faturamento na comparação ano sobre ano, e as ações caíram lá, coisa de 6% na sexta-feira. O novo CEO da empresa comentou que ele prevê um futuro melhor para a companhia, né, com trimestres mais bacanas aí à frente, começando a fabricar processadores para outras empresas e também colocando aí chips com 7 nanômetros no processo, né, de fabricação de 7 nanômetros no mercado. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela já liberou na semana passada o primeiro beta do iOS 14.6, mesmo à frente do lançamento do 14.5, que pode acontecer entre hoje e amanhã. A parte chata é que, pelo menos por enquanto, ninguém achou nada de muito relevante nessa nova versão de teste do sistema. Eu quero esperar pra ver, né, se pintam mais novidades a partir do segundo beta nas próximas semanas. E ainda sobre a Apple, ela estendeu para 31 de dezembro o corte para comissão zero na App Store, no caso da compra interna de aplicativos feitas ou envolvendo experiências ou eventos lá também, né, que ela colocou em prática no ano passado. Na verdade, ela anunciou que estava cortando a comissão no ano passado, até em resposta a uma polêmica com o Facebook, né? Depois que o Facebook acusou a Apple de pegar dinheiro e 30% do pessoal que estava fazendo eventos beneficentes, por exemplo, por conta da pandemia, e ela estendeu aí agora essa comissão zero que ela vai cobrar até o final de 2021. Não vai cobrar, né, até o final de 2021. E por último, sobre a Apple, e também encerrando aqui o episódio de hoje, pintou uma notícia bem chata para quem está pensando em comprar o iPad Pro novo de 12,9 polegadas. O que rola é que esse modelo não é compatível com o Magic Keyboard de modelos anteriores, então tem que comprar de novo, né? Se você tem um iPad Pro atual, por exemplo, né, também usa essa capinha aí com teclado. Por outro lado, isso é só para o modelo de 12,9 polegadas, né? O de 11 polegadas, esse sim, é compatível com versões anteriores, e ao contrário também, né? Se você comprar só o teclado e tiver um iPad velho, ele vai funcionar normalmente. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje por aqui. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Segue lá Loop Matinal no Instagram, recomenda para os amigos também. Ou acessa picpay.me/loopmatinal ou apoia.se/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!